Bom, e também expandindo a oferta de educação profissional de nível superior, os cursos superiores de tecnologia. Todos falam ainda do apagão aí dos cursos de engenharia. Então, a melhor forma de ter pessoal qualificado no país hoje é ampliando também a oferta dos cursos superiores de tecnologia. Cursos focados para demandas específicas da indústria. Isso amplia a base da oferta, reduz a pressão sobre a indústria e vai criar efetivamente um espaço muito interessante para o trabalhador especializado no país. E a parte de certificação profissional, que é muito usada hoje na área de informática e cada vez mais a indústria também precisa. O reconhecimento de que o conhecimento hoje é perene, não dá para ter um diploma e ele valer para o resto da vida. Então, é preciso periodicamente estar validando as competências do mundo do trabalho. Bom, por fim, presidente, eu vou pedir mais um pouco de sua ajuda. É o próximo. O Senai está buscando aí uma atuação significativa na questão da inovação. O Brasil é um país grande, 200 milhões de habitantes, nós não podemos abdicar, né, da atividade industrial. Nós não podemos ficar só exportando commodities. Não é que nós vamos parar de exportar commodities, mas é preciso termos capacidade de ampliar a nossa pauta de exportação com produtos manufaturados. O Brasil tem tudo para ser um grande polo manufatureiro do mundo, junto com a China. Então, o que é que falta? Tem condicionantes macroeconômicos que certamente serão equacionados, mas quando isso acontecer, o que é que falta? Está lá no Fórum Econômico Mundial. Falta a capacidade da indústria brasileira de inovar. E é enganoso pensar que tecnologia vai ser comprada para isso. Não. Nós vamos ter que desenvolver a nossa capacidade de melhorar os nossos produtos. Porque nós vamos competir com outros países por um mercado global. E aí, o Brasil hoje se ressente de um tipo de instituição que faça o elo entre quem gera o conhecimento, que é a academia, né, e o setor produtivo. Pois bem, o Senai está procurando desenvolver um projeto que visa exatamente adensar esse tipo de instituições aqui no Brasil. Que trata-se, então, de quê? Da implantação de cerca de, em torno de 20 centros de tecnologia de alta performance. Esses centros tecnológicos, eles funcionarão, cada um deles, com um domínio de uma tecnologia transversal e relevante para o mundo industrial. Então, um centro tecnológico desse vai ter domínio na área de automação, outro vai ter domínio na área de fotônica, outro vai ter domínio em tratamento de superfície, outro vai ter domínio em biotecnologia, e assim vai compondo aí um universo aí de 50 centros, que trabalhando em rede e de forma articulada, certamente poderão ter uma ação muito relevante na solução de gargalos tecnológicos de todos os setores industriais brasileiros. E trabalhando também de forma muito articulada com quem gera o conhecimento, que é a academia, né? Mas trazendo do setor produtivo suas necessidades e seus projetos para que sejam desenvolvidos dentro dessa rede. Esse é um modelo da sociedade Fraunhofer lá na Alemanha, com muito êxito e com muito resultado para o país. Então, estamos empenhados nisso. A ampliação da rede física, isso vai ser feito sem afetar em nada a atuação na educação profissional, muito pelo contrário, a gente está passando de 2 para 4 milhões. Então, esse é o cenário que estamos vivendo hoje, né? Instituições como o SESI, como o SENAI, elas são, na nossa percepção, fundamentais para que o país encontre o caminho, né, o caminho de uma sociedade desenvolvida e sustentável. Elas têm condição de fazer diferença na educação e elas têm condição de fazer diferença na inovação. Portanto, e aí a gente conclui, presidente, essas instituições, a gente acredita que elas precisam ser preservadas, né, elas precisam ser fortalecidas, né, e é essa a mensagem que a gente deixa aqui, finalizando a apresentação. Muito obrigado pela paciência, presidente.
Não. Muito bem. Sou Gustavo Leal Salles Filho, diretor do Senai. E eu nunca neguei o meu carinho pelo Senai e pelo ensino técnico, né? Realizamos nesse ano uma sessão de homenagem aqui no Senado, dos 102 anos do ensino técnico, e vamos realizar uma sessão do Congresso, agora em setembro, aí a Câmara e Senado, dos 102 anos. Eu sou daqueles que sempre diz que o meu sonho é ver uma escola técnica em cada cidade desse país. Porque sabe, um dia a gente chega lá, né? Hoje tem uma distância, estamos ampliando. O presidente Lula mais que dobrou no seu período, a presidenta Dilma mais que dobragar, no meu entendimento também, e é bom ver que o Senai já fala de 2 milhões para 4 milhões. Eu dou esse depoimento com muita tranquilidade, até porque eu vendia frutas na Feira Livre em Porto Alegre. A minha sorte é que eu fiz um teste no Senai em Caxias, no Senai Nilo Peçanha de Caxias do Sul, e passei. Daí pude voltar para casa, eu com 12 anos, daí volto para casa e passei, eu ganhava na época um salário, nunca me esqueço, vinícola rio-grandense. Me pagava o salário e eu estudava no Senai. Daí fiz o meu curso técnico e, naturalmente, a vida mudou. Eu pertenço até hoje ao grupo Tramontina, sou funcionário da Tramontina, e se eu estivesse na empresa, eu ganharia em torno de 10 salários, era mais ou menos a base do meu salário na época, quando eu saí, depois de assumir a presidência da CIPA, e depois fui para o Sindicato de Canoas, depois virei deputado federal, fazem 25 anos. Se voltasse para a fábrica, seria um problema, porque eu não estou preparado tecnicamente para a função que eu fazia. Não sei se vocês conhecem, quem é da indústria talvez conheça, eu sou do tempo do modelista. Eu fazia aquela peça de madeira, de graudite, de alumínio, de ferro, tipo motor de um automóvel, um desenho do tamanho dessa sala quase, botava o desenho na parede e eu ia construindo. Depois de pronto, claro, com toda aquela tubulação, tinha, para quem não entende, mas eu vou dizer, tinha macho, tinha fêmea, tal, tudo construído nas peças, é uma obra de arte, eu diria até, né? E ganhava um bom salário. Hoje eu acho que as máquinas fazem tudo, esse trabalho artesanal já não tem o mesmo valor, hoje é a formação técnica. Mas vou parar de elogiar o Senai, porque senão o pessoal dizia, o pai já está querendo se candidatar, ia ser no mínimo algum diretor do Senai ou ser o representante do Senai aqui no Congresso. E não precisa disso, porque eu sempre digo aqui dentro, para todos. E já disse para um amigo meu que ele teve uma posição muito dura em relação a esse tema, e eu aconselhei ele. É diferente se nós discutirmos o sistema S e tudo pode ser aperfeiçoado, né? Agora, entrar numa linha de só crítica ao sistema S, eu acho que é um equívoco. Não soma, não ajuda e se prejudica ainda. Eu sou daqueles que entende, já tenho dialogado com alguns senadores, que nós temos que sempre pensar como avançar mais. E eu vejo com alegria dizendo que só o Senai dizendo que vai de 2 milhões para 4 milhões. E há um carinho, eu diria, muito grande pelo sistema, aqui dentro do próprio Congresso, eu tenho claro isso. Quando eu apresentei um projeto chamado Fundep, que é Fundo de Investimento no Ensino Técnico Profissionalizante, fizemos um bom debate com o sistema S. E chegamos à conclusão que o Fundep, da forma que ficou, na última redação, é uma PEC, não traz nenhum prejuízo para o sistema S e vem se somar como um fundo que vai fortalecer todas as iniciativas daqueles que atuam no setor, mas sem trazer nenhum prejuízo das fontes de recursos que são hoje do sistema S. E a PEC avançou e está pronta para ser votada no plenário. É muito mais um entendimento agora com o governo e o Ministério do Trabalho, que trabalha com as verbas do FAT, né? Quanto menos o FAT usar para o seguro-desemprego, seria bom que não precisasse usar nada, né? Daí não teríamos desempregados. Nós teríamos mais verba para usar no sistema profissional, né? Para o nosso povo esteja capacitado tecnicamente para atender as demandas da sociedade. Mas passamos agora ao Cristiano, que já teve conosco uma oportunidade, o Cristiano Zaranza, que é chefe de assessoria jurídica da Confederação de Agricultura e Pecuária, a CNA.
Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa na pessoa do presidente, senador Paulo Paim, a quem agradecemos novamente o convite para falar desse tema que também é importante, entendemos ser de muito importante para o país e principalmente para o setor da agricultura e pecuária no Brasil. Como já dito aqui, nós já temos uma previsão constitucional que, na nossa visão setorial, ela é bastante razoável, né? Que é no artigo 7º que a gente estabelece o patamar de 44 horas semanais. E aonde está o desdobramento dessa questão, no nosso entendimento? Exatamente no artigo 58 da CLT, porque busca-se uma regulamentação de modo a alcançar uma linha de equilíbrio entre os interesses do empresariado e dos trabalhadores. E esse é o nosso ponto que nós desejamos destacar aqui nessa breve apresentação. Porque, no nosso entendimento, a jornada legal não possui relação direta com o nível de emprego. E, para isso, nós trazemos aqui alguns índices que eu acho que podem ilustrar melhor esse nosso posicionamento, né? Que no período de 2003 a 2008, por exemplo, onde não se alterou significativamente a jornada legal, né? Houve um aumento de 1,3 milhão de empregos, né? Em média, e sem alterar esse quantitativo de horas trabalhadas. E qual é o nosso posicionamento para fins dessa audiência pública? É deixar de uma forma muito clara o que é jornada contratual e o que seria jornada legal. Quando a gente estabelece alguns quadros comparativos, é muito importante, assim como na audiência anterior, presidente, que a gente esteja falando do mesmo referencial. E, no nosso entendimento, o patamar legal de 44 horas não atrapalha, não impede, por exemplo, que contratualmente os sindicatos, exercendo seu papel finalístico, a negociação coletiva, somos adeptos da corrente que o sindicato patronal, o sindicato laboral são sólidos, têm conhecimentos técnicos suficientes para estabelecer esse canal de comunicação e chegar a bom termo. E nos países, por exemplo, citados na nossa última audiência, a título ilustrativo, como referências para a questão de aviso prévio, se formos observar a questão da comunidade europeia, por exemplo, temos jornadas legais superiores à nossa jornada constitucional, não impedindo, todavia, a adoção de jornadas inferiores à jornada legal, contratualmente falando. E é nesse sentido que nós gostaríamos de apresentar alguns outros dados para ilustrar a nossa colocação, né? Destacando, por exemplo, que nos últimos anos, de 89 a 2004, né, na redução de 48 horas para 44, não houve nenhuma alteração na nossa visão positiva, que nos motivaria a reduzir ainda mais de 44 para 40 horas semanais a nossa jornada. Como fonte de referência da nossa colocação, gostaríamos de comentar uma tabela divulgada pelo IBGE, em que aponta a média horária trabalhada e não a média legal. Embora tenhamos hoje no Brasil o patamar constitucional de 44 horas, observamos que de 1992 a 2008 temos uma redução significativa na média de hora trabalhada. Por que nós entendemos importante esse dado? Porque, pela média, estamos próximos, inclusive, dessa proposta de 40 horas semanais. Agora, temos também outros dados de quem trabalha mais de 44 horas e mais de 48 horas semanais. E nesses dois índices também, presidente, notamos uma redução na média horária trabalhada. Por que isso é importante? Porque a evolução da economia, o aspecto social, de inclusão social, como a indústria bem colocou, tudo milita em favor da melhoria desses índices, sem a necessidade da intervenção do Estado em definição de lei. Por que nós defendemos essa ideia? Porque quando você engessa essa questão por via legislativa, futuramente, se houver uma inversão de ordem econômica, uma questão internacional, como momentos de crise, você tem que acionar novamente o poder legislativo para restabelecer uma ordem econômica ou uma situação de desequilíbrio no mercado. E quando você tem, por exemplo, a flutuação do mercado, a liberdade de negociação entre sindicatos ou a liberdade contratual, esse tipo de intervenção do Estado não é necessário, porque o mercado por si só tem chegado a números razoáveis. E isso é o que aponta, por exemplo, esses dados públicos, que naturalmente, sem intervenção do Estado, o número de horas trabalhadas tem caído gradativamente. E é nisso que nós acreditamos. Por favor. Aqui, mais alguns outros dados, dessa vez tendo o PNAD como fonte, que vai ilustrar de uma forma um pouco mais profunda o que o meu colega aqui, Emerson Casale, mostrou na sua apresentação, que um percentual significativo hoje, presidente, já trabalha menos de 40 horas semanais. E é nisso que nós acreditamos. Eu acho que temos condições de melhorar significativamente esses números, sem a necessidade, repito, de uma nova disposição legal. Eu acho que o patamar hoje estabelecido é razoável e eu acho que o dinamismo do mercado está chegando a um nível muito próximo da proposta que ora se discute. Ainda nesse sentido, agora dividindo por setores, gostaria de dar uma atenção para o setor agropecuário, por exemplo, em que jornada superior a 40 horas semanais está um número relativamente pequeno, maior do que a média, mas ainda assim com apontamentos de redução nos últimos anos. E aqui uma evolução da jornada de trabalho, tendo como fonte, presidente, a OIT, onde demonstra toda aquela nossa conversa que nós sempre pedimos para que seja considerada do patamar internacional. Porque quando a gente fala de determinado benefício de forma isolada, e aqui eu venho mais uma vez repetir, a gente tem que considerar principalmente o modelo econômico adotado naquele país. E aqui, reconhecido pela própria OIT, gostaríamos de destacar o que eu falei poucos minutos atrás, que é o percentual de diferença aqui do Brasil com o cenário mundial. O Brasil não está fora desse contexto, né? Reconhecido internacionalmente de 95 até 2006, nesse estudo que foi preparado, o Brasil, na última referência, 41,4. Então, está muito perto da proposta e sem a intervenção de nenhuma medida legislativa, respeitando o patamar constitucional. E eu acho que isso é o que é mais salutar. Tem se mantido uma questão de equilíbrio no cenário internacional. Quando a gente fala de equilíbrio, por que a gente repete isso? Porque hoje, nesse mundo globalizado, que eu acho que a indústria tanto enxerga, o comércio também, isso reflete diretamente nos postos de trabalho. E se nós adotarmos uma medida que, em determinado ponto, traga algum desequilíbrio, alguma insegurança, isso necessariamente vai se refletir no número de postos de trabalho no Brasil. E é o que nós gostaríamos de evitar, principalmente no nosso setor, que tem tido um papel importante nos momentos de crise, e nós gostaríamos de, a cada dia mais, estar exercendo esse nosso papel e, a cada dia mais, com preços competitivos internacionalmente e garantindo um alimento, uma condição de saúde, de alimentação, um preço justo na mesa do trabalhador. Pode passar isso também, esse se relaciona com o anterior. Aqui eu trago uma notícia, presidente, para mostrar em que ponto que essa discussão hoje está no mundo. Em 2008, por exemplo, foi uma importante notícia veiculada no site O Globo, que está disponível hoje, inclusive, quem tiver curiosidade pode acessar para melhor entender a nossa argumentação. Os países da União Europeia aprovaram hoje, isso em 2008, por maioria qualificada, a ampliação dos limites de jornada de trabalho para 65 horas semanais, se o funcionário entrar em acordo com o empregador. O que é isso? Lá há a jornada legal? Há também. Há limitação, como por exemplo foi falado aqui na Alemanha, 48, né, horas semanais. Agora, o que há no outro lado da moeda? Assim como a indústria também entende importante a questão da hora extra, a agricultura também. Agora, aqui tem um plus, por exemplo, que nós poderíamos começar a pensar que, em situações excepcionais, principalmente onde houver esse acordo entre patrões e empregados, que possamos elastecer essa situação também. Porque quando a gente apresenta o índice legal ou o índice contratual isoladamente, a gente não está considerando o que compõe esse conjunto normativo no cenário internacional.
Permita, só para esclarecimento, eu vou te dar o tempo necessário, claro, para ter certeza. Você está falando 65 horas semanais, entrando nas horas extras.
Sim, é um cenário de acordo, incluindo. Incluindo. É uma notícia que foi aprovada, mas o que eu estou mostrando?
Um limite, no caso.
Um limite, um limitador.
Sei lá, 44 ou 48, poderia chegar a 65.
A 65.
Com hora extra.
Com hora extra.
Senão alguém já vai dizer depois que nós defendemos não. Eu sei como é que funciona. Pô, pai, o cara fala, quer passar para 65 horas por semana, tu não disse nada. Não, ele está dizendo que isso é seguir a carga máxima mediante acordo. Inclusive com hora extra.
Exatamente. Nem estamos aqui defendendo a proposta, presidente, de 65 horas. Não é isso. Só estamos mostrando que num conjunto normativo, temos outras variáveis a serem consideradas do que meramente o limitador. Serão 44, serão 48 ou somente 40. Então, tem exceções para os dois lados. Aqui nós estamos mostrando, nos slides anteriores principalmente, que em países, por exemplo, com jornada legal de 48, na prática se pratica menos. Como, por exemplo, na França, que a jornada legal é menor, mas na prática é maior. Por quê? Porque existe uma exceção à regra que permite a majoração. E aqui é um exemplo que nós estamos dando nesse sentido. Porque se, porventura, viermos a adotar algum modelo com jornada menor, que se pense também nas exceções, como a indústria bem colocou. Hora extra não pode ser descartada porque é um instrumento importante para a economia hoje. Né? Então, quando falamos de redução de jornada, no nosso entendimento, é importantíssimo fomentar a discussão coletiva. Nós entendemos que essa é o melhor instrumento, o diálogo entre as partes, a composição tripartite, como ocorre hoje em vários fóruns, várias representações, e que há um amadurecimento hoje, principalmente das representações laborais, representantes sindicalistas de muita competência, muito conhecimento técnico, que podem, com muita segurança, defender os interesses dos trabalhadores, assim como os representantes dos empregadores hoje.